Convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar aí a sua Bíblia, se você estiver com o celular. E nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus nessa noite. O primeiro deles encontra-se em Gênesis capítulo 22 e nós vamos ler até o verso 12. E depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Nessa série de mensagens sobre fé, o escritor aos Hebreus, ele define a fé como o firme fundamento de uma esperança que temos e a prova de coisas que nós não vemos. E na visão do escritor aos Hebreus, o que nós não vemos pode ser provado por aquilo que vemos. Ou seja, a criação, tudo aquilo que é percebido, sentido, prova a existência de um Deus pessoal, criador, sustentador de todas as coisas e um Deus que recompensa aqueles que dele se aproximam, crendo na sua existência. Essa é a definição de fé segundo o escritor aos Hebreus. E o escritor vai ilustrando, exemplificando esta definição com homens e mulheres que viveram pela fé. E o texto que nós vamos ler hoje fala da prova que Abraão enfrentou. Quando Deus prova a Abraão, e em Gênesis nós temos essa narrativa, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de o adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e a colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Hebreus capítulo 11. Do verso 17 ao verso 19, a palavra de Deus nos diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova, ele ofereceu o seu único filho, Isaque. Quando lemos esta narrativa em Gênesis, parece-me que é algo muito simples o que Abraão fez. Quem era Abraão? Um homem chamado por Deus para deixar a sua terra, deixar a sua cidade, seus familiares, seus bens, deixar tudo para ir para um lugar que ele não conhecia, em cima de uma palavra de um Deus que fala com ele, e esse Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E ele deixa tudo para trás. Seus bens, sua família, suas amizades, segurança, e parte em busca de uma promessa de Deus. E essa promessa não se cumpre. Vinte e cinco anos, Abraão esperou o cumprimento da promessa, uma vez que ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos, como que Deus poderia fazer dele, da sua semente, uma grande nação? Mas aquele homem creu. E ele viveu nessa esperança de que Deus cumpriria a sua palavra. E depois de 25 anos, Deus abençoou Abraão e a sua esposa com o nascimento de Isaac. 25 anos depois, você esperaria 25 anos para Deus cumprir uma promessa na sua vida? E depois de 25 anos, Abraão recebe na sua velhice o filho tão esperado, e você pode imaginar a alegria de Abraão em receber aquele filho. Ele estava com 100 anos. E Isaac é um milagre na vida de Abraão. E de repente, um certo dia, Deus novamente aparece a Abraão e diz: Abraão, e diz: eis-me aqui, Senhor. Pegue o seu filho, o seu único filho, aquele a quem você ama. Preste atenção, pegue o seu filho, o filho da promessa, o filho que você esperou 25 anos, o filho em cuja esperança está depositada toda a sua vida. Pegue o seu filho e leve a uma montanha onde eu vou te mostrar, e você vai sacrificá-lo lá naquele altar como culto. Ou seja, você vai queimá-lo num altar Para pensar um pouquinho. A prova de Abraão. Pegar o meu filho, levá-lo para uma montanha, para sacrificá-lo. É isso, Abraão. E o escritor aos Hebreus diz que ele fez o que Deus orientou pela fé. A fé nesse Deus que ele se relacionava, nesse Deus que ele ouvia a voz, fez com que ele levasse o seu filho e o sacrificasse naquele altar. E o escritor aos Hebreus diz que ele o fez porque ele acreditava que Deus seria capaz de ressuscitá-lo. E a narrativa bíblica não diz que ele amarra Isaac sobre o altar, pega o cutelo e está pronto para sacrificá-lo. E no momento do sacrifício, Deus segura sua mão e diz: agora sei que você me teme, agora eu sei que você me ama mais do que o seu único filho. Agora, Abraão, eu tenho convicção plena de que sou amado por você. E Abraão nos é apresentado na Bíblia como homem de fé, como pai da fé. E quando nós estudamos a vida de Abraão, nós aprendemos as marcas da verdadeira fé. O que significa realmente ter fé? Quais são as marcas na vida desse homem que prova que realmente ele era um homem de fé? É o que eu quero falar a você nessa noite. A partir do exemplo de Abraão, que você possa refletir a respeito do que significa realmente ter fé. Quais são as marcas de um homem e de uma mulher que realmente tem fé em Deus? E a primeira marca é a confiança na palavra de Deus. Abraão, quando ouviu o chamado de Deus para deixar Ur, ele obedeceu imediatamente. Quando olho para a vida de Abraão, eu vejo um homem que é plenamente submisso à voz de Deus. Quando Deus diz a Abraão: pegue o seu filho. Você não vê na narrativa bíblica nenhum questionamento da parte desse homem. Senhor, será que o senhor está falando certo? Será que isso é comigo mesmo? Será que não é para fazer outra coisa? Ele não questiona. Ele abaixa a cabeça e obedece. Estava refletindo sobre aquele episódio de Abraão e Ló, quando eles estão diante de uma escolha, e eu fico imaginando Ló e Abraão discutindo, e eles têm que fazer uma decisão importante, porque até aqui Ló, sobrinho de Abraão, criado como filho, ele prospera financeiramente, e chega um momento que eles não podem continuar juntos. Eles estão numa caminhada no deserto e eles têm que tomar uma decisão. E Abraão chega para Ló e diz: olha, você tem aqui a opção de escolher essa campina aqui, verde, produtiva ou deserto. Aí eu fico imaginando Ló. Ele olha e diz: não, claro que eu vou escolher a campina verde. Claro que eu vou escolher essa terra produtiva. Até imaginando ele dizer assim: Deus mandou escolher isso aqui, Deus me falou. E ele faz a escolha. E Abraão simplesmente submete a escolha de Ló. Submissão plena até o sobrinho. Abraão não era um homem de contendas. Ele abaixava a cabeça e era submisso. E essa submissão de Abraão é uma submissão fundamentada numa confiança que ele tinha na palavra de Deus, na promessa de Deus para a sua vida. E Abraão fica com aquela terra improdutiva. E a Bíblia diz que a terra improdutiva nas mãos de Abraão tornou-se produtiva. Quando eu confio na palavra de Deus e me submeto à vontade de Deus, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Preste atenção. Quando você vive plenamente submisso, você, filho, que aqui está, se você for submisso aos seus pais, se você obedecer à palavra dos seus pais, Deus vai abençoá-lo. Se eu sou submisso à palavra de Deus, Deus promete me abençoar, isso é promessa dele. Eu preciso ter a convicção que se Deus promete me abençoar, eu preciso colocar os meus olhos nas promessas de Deus para a minha vida. Quantas vezes eu coloco os olhos nas circunstâncias? Abraão poderia colocar os seus olhos nas circunstâncias quando ele estava fazendo aquela escolha com Ló, mas ele coloca os seus olhos na promessa de Deus. Se Deus me prometeu, ele vai estar comigo. Ele vai mudar esse quadro. E eu digo a você que se você continuar confiando na palavra de Deus e continuar obedecendo a Deus, em qualquer circunstância da sua vida, porque a fé nos faz descansar nas promessas de Deus. A fé sempre nos leva à obediência. Sempre nos leva. Então, se você é um homem ou uma mulher de fé, você precisa confiar na palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você confia nas promessas de Deus para a sua vida? Ou a sua confiança está aqui nessa terra? Ou a sua confiança está nas suas escolhas? Mas a nossa confiança precisa estar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E eu preciso caminhar por essa vida obedecendo a Deus, porque fé significa confiar no tempo de Deus e não no nosso tempo. Abraão confiava em Deus e por isso ele esperou o tempo de Deus. Durante toda a sua trajetória de vida, ele esperou o tempo de Deus. Esperou 25 anos para que Isaac nascesse. Ele esperou até o último momento do sacrifício. Ele estava disposto a sacrificar seu filho. Ele em momento algum se desesperou porque ele tinha uma palavra de Deus para a sua vida. Farei de você uma grande nação. E em Isaac essa promessa iria se cumprir. Deus tem prometido grandes coisas para nós em Cristo Jesus. Deus tem prometido cuidar de nós. E eu preciso tomar as promessas de Deus como minhas promessas, promessas para a minha vida, e declarar a minha confiança na palavra desse Deus, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus não cumpre a sua palavra porque eu sou fiel. Deus cumpre a sua palavra porque ele é fiel àquilo que ele prometeu. Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. A segunda marca da fé verdadeira é a confiança no poder de Deus. O escritor aos Hebreus disse que Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, para o sacrifício, porque ele tinha plena convicção de que Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Essa narrativa, ela é muito significativa do ponto de vista da redenção. Olha aqui para mim, Isaac, ele nasce de uma forma sobrenatural. Sem a intervenção de Deus, Isaac não nasceria. Abraão já estava com quase 100 anos. A Bíblia diz que ele não tinha como mais reproduzir. E Deus intervém de uma forma sobrenatural para que ele tenha o seu filho. Jesus Cristo nasce de uma forma sobrenatural. É gerado pelo poder do Espírito Santo. Isaac vai para o Monte Moriá. Isaac leva a lenha para o sacrifício. Jesus é sacrificado no monte, em Jerusalém. Jerusalém está localizada no Monte Moriá. Jesus leva a cruz. Abraão acreditava que Isaac poderia ser ressuscitado. Até então, não se havia falado ainda em ressurreição. Mas Abraão acreditava que Deus teria poder para ressuscitar o seu filho, caso ele permitisse que Isaac fosse sacrificado. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia. Há uma analogia do sacrifício do Moriá, que não aconteceu, com o sacrifício do Calvário, que aconteceu. O texto diz que Isaac era o filho amado de Abraão. Jesus é o filho amado do nosso Senhor. Deus poupou Isaac, mas ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Quando Abraão vai para o Monte Moriá, os seus olhos estão voltados para a cidade, edificadas com mãos eternas. Cidade essa que nós esperamos em Cristo Jesus. Abraão acreditava que Deus poderia fazer o impossível, ressuscitar, caso o seu filho fosse sacrificado naquele dia. Para Deus, meus queridos, não há impossíveis. Eu preciso confiar no poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, levantou o nosso Senhor da sepultura, é o mesmo poder que atua na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Para Deus, não há impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você possa falar: pastor, eu estou passando um momento na minha vida difícil, de uma enfermidade, da perda do emprego, de uma situação adversa na família, e que você olha e diz: não há como mudar essa situação. Não vejo saída. Mas quando você coloca a sua confiança na palavra de Deus e no poder de Deus, há sempre uma saída. Há sempre uma solução. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que a fé é a crença num Deus criador, sustentador, salvador, um Deus de todo poder, um Deus que nos momentos difíceis da minha vida, quando eu não vejo solução, quando eu acho que não tem jeito, porque há momentos na vida que a gente não lê a Bíblia, não ora, a dor e o desespero é tão grande. Hudson Taylor, missionário pioneiro na China, ele narra quando houve a Revolução Comunista na China, e eles começaram a perseguir os missionários e a matar os missionários. Ele vendo o desespero que eles estavam enfrentando na China comunista, ele disse que naqueles momentos eles não podiam orar, eles não podiam ler a Bíblia, havia um desespero total, mas ele falou que uma coisa eles podiam fazer, que era confiar num Deus Todo-Poderoso. E ele acreditava que esse Deus Todo-Poderoso que Abraão, naquele dia, quando Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá. Essa declaração de Abraão é entendida como uma declaração teológica. O nosso Deus é o Deus provedor. É o Deus que provém em todos os momentos da vida. Talvez você não tenha essa percepção de que está aqui hoje, porque Deus proveu todo o cuidado para que você estivesse aqui hoje. Talvez você não tenha a percepção de que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Charles Swindon, num seu livro sobre o mistério da vontade de Deus, ele diz que nada acontece comigo sem que Deus permita. Às vezes eu fico desesperado em algumas situações da vida, mas eu preciso lembrar de que Deus é um Deus provedor e que Ele cuida de todos os detalhes da minha vida. Há momentos na minha vida que Deus permite que eu passe por alguns testes, algumas provas, para que a minha fé seja provada, testada, refinada. Quantas vezes nós passamos por isso? A nossa fé é provada. Deus coloca Abraão à prova. E Hudson Taylor fez uma placa e colocou na sua casa: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E uma outra placa onde dizia: Deus proverá. Nós vamos continuar. Deus é um Deus provedor, é um Deus que cuida de nós. E eu não posso perder de vista esta visão de que Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus de poder. O importante não é o tamanho da sua fé que importa, mas o tamanho do Deus em quem você coloca a sua fé. E o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que olha para você e diz: eu estou cuidando de você. Talvez você não esteja entendendo a prova. Há momentos que eu não entendo, mas eu gosto dessa expressão de Hudson Taylor. Se eu não posso ler a Bíblia, se o desespero é tamanho que eu não estou conseguindo orar, mas eu posso continuar confiando no Senhor, confiando no poder dEle. Lembre-se disso: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus nos fortalece em todas as circunstâncias da vida, e ele afirmou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus trabalha em todas as circunstâncias de nossas vidas. Não importa qual a circunstância você esteja vivendo, Deus trabalha nela. Deus está no controle de todas elas. E a terceira marca de uma fé verdadeira Uma fé verdadeira entrega tudo a Deus. Quando Abraão é chamado por Deus, e Deus se dirige a Abraão, Deus diz o seguinte: Abraão, pegue o seu filho, o filho da promessa, aquele filho que eu te dei, aquele filho cuja esperança, sua esperança está depositada, aquele filho que você ama, e o sacrifique como forma de culto. Você parou para pensar? Estava aqui com a Júlia nos braços. Pessoas, Deus dirigia ao Diego e a Dalivane e dizia: pega essa criança amada, essa criança que é amada antes de nascer, essa criança desejada, pega essa criança e coloque no altar, me sacrifique. A fé verdadeira faz com que eu entregue ao Senhor aquilo que eu mais amo. E olha, meus queridos, entregar ao Senhor aquilo que ocupa os seus pensamentos, aquilo que ocupa o seu tempo, aquilo que tornou-se para você a coisa mais importante. A verdade é que nós, ao longo do tempo, vamos criando ídolos em nossas vidas e colocamos esses ídolos num altar. E quem são esses ídolos? A minha família, as minhas filhas, os meus filhos, os meus bens, a minha casa, o meu carro, a minha profissão, os meus títulos, o meu namorado, a minha faculdade. Eu vou construindo ídolos. John Calvino, um dos reformadores, dizia que o homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma facilidade para criarmos ídolos e começarmos a adorar esses ídolos. E um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. São aquelas coisas e pessoas que você dedica a sua afeição, o seu amor. E verdade é que nós vamos criando ídolos. E nós vamos adorando esses ídolos em nossas vidas e Deus vai ficando distante de nós. Deus já não faz parte da nossa agenda, já não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para servir o Senhor, não tenho tempo para vir ao templo cultuar. Porque eu estou tão envolvido com os ídolos da minha vida. E a fé verdadeira exige que você entregue ao Senhor aquilo que você mais ama. A entrega de Isaac naquele altar era um pedido de Deus para que Abraão entregasse aquilo que ele mais amava, o seu filho. E assim acontece comigo e com você. E Deus quer que você coloque tudo no altar. Diga: Senhor, aqui está a minha casa, aqui está a minha profissão, Senhor, aqui está o meu carro, os meus bens, aqui está, Senhor, a minha família, eu quero consagrar o Senhor a minha vida, Senhor, eu coloco no teu altar. Mas a verdade é que quando nós somos chamados para o altar, nós começamos a questionar. E quando você vê Abraão caminhando, na narrativa de Gênesis, não há nenhum questionamento da parte de Abraão. Quando Deus fala com Abraão, ele abaixa a cabeça em submissão à palavra, tem confiança ao poder de Deus e segue. Quando ele deixa os seus servos, ele avista a montanha do sacrifício, ele diz aos seus servos: fiquem aqui, que eu vou com o rapaz no altar, nós vamos adorar ao Senhor e retornaremos. Havia uma disposição dele de colocar no altar aquilo que ele mais amava, o seu filho. Mas a verdade é que muitas vezes nós não temos essa disposição. Quando eu faço uma reflexão, Senhor, o que o Senhor quer que eu coloque no teu altar? O que tem ocupado a minha mente? Quais são as coisas mais importantes para a minha vida? O que é realmente importante para mim? Porque o que é importante para você tem ocupado o seu pensamento, sua dedicação, a sua preocupação. E nós esquecemos do Deus das bênçãos. Watmani, ele diz que Deus provedor é um Deus maravilhoso. Quando nós conhecemos a Cristo e recebemos a graça de Deus em nossas vidas, nós recebemos a promessa de Deus da vida eterna e começamos a viver na expectativa de um dia estarmos desfrutando da pátria celestial. Mas Deus, na sua provisão, Ele vai nos abençoando. Ele me dá uma família, me dá bens. Deus vai me enchendo a minha vida de bens. Nós chamamos isso de riquezas da graça de Deus em nossas vidas. Deus vai nos enchendo de bens, amigos, sucesso, reconhecimento. E nós começamos a desfrutar dessas bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus faz com que a gente fique correndo de um lado para o outro. Eu fico tão preocupado com as coisas que Deus me deu, em cuidar daquelas coisas, que eu me apego àquelas coisas, e a minha vida é uma correria total, porque eu tenho que cuidar de tudo que Deus me deu. Em algum momento da minha caminhada, eu entro em desespero, fico deprimido, desesperado, porque eu não consigo cuidar dessas coisas. Eu não dou conta de tantas coisas que Deus tem me dado. Aí vem aquele desespero. Aí Deus olha para mim e diz: Isaac, por que está ansioso, desesperado? O que está acontecendo? Ah, Senhor, eu não consigo cuidar de todas as coisas. São tantas coisas que o Senhor tem me dado que eu não estou conseguindo cuidar delas. E Deus me estende a mão e diz: Isaac, segura aqui na minha mão. Ele diz: não, Senhor, não tem como. Eu não estou dando conta das coisas que o Senhor me deu, vai cair. E Deus continua com a sua mão estendida. Pegue na minha mão. Segure na minha mão. Não, Senhor, não posso, não posso. Porque se soltar as coisas, eu vou perdê-las. Exatamente isso que acontece conosco. Deus está com a sua mão estendida para a minha vida, para a sua vida, dizendo: segure. Mas para você segurar nas mãos do Senhor, você tem que soltar. Soltar os ídolos da sua vida. Tem que oferecer o Isaac no altar do Senhor, aquilo que você mais ama. E dizer: Senhor, eu abro mão. E eu coloco no altar do Senhor aquilo que eu mais amo. E eu apresento no altar, e eu ofereço no altar o Isaac da minha vida. Aquelas coisas que têm roubado o tempo de comunhão com o Senhor. A fé verdadeira, leva você ao altar, ao Moriá, e desafia você a curvar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero colocar no altar, nesta noite, aquelas coisas que têm ocupado, roubado o tempo da minha adoração ao Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de subir ao Moriá e de oferecer o seu Isaac, aquilo que você mais ama, colocar no altar do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. e a falar com Deus agora de uma forma pessoal, sincera, dizendo ao Senhor que há uma disposição de você colocar no altar aquelas coisas ou pessoas que têm ocupado o lugar de Deus na sua vida. Faça uma reflexão. O que que tem ocupado a sua preocupação hoje? É a sua profissão, seus bens, sua casa, seu carro, sua família, seus filhos, sua faculdade, seu namorado, sua namorada? Qual é o seu Isaac? Se há uma disposição nessa noite, coloque no altar do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, no altar do Senhor é para ser queimado. Quando nós colocamos nossas vidas no altar do Senhor, aquilo que nós amamos é para que Deus aceite como oferta agradável aquilo que eu decido nessa noite colocar diante do Senhor. É uma entrega voluntária, consciente, de me apresentar ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero colocar no teu altar a minha vida, como sacrifício vivo. Eu coloco o meu Isaac, ofereço nessa noite, no altar do Senhor, como a prova de uma fé verdadeira. E eu faço isso porque eu confio na tua palavra. Eu faço isso porque eu confio no poder do Senhor. Mesmo que Deus consuma isso com fogo, Ele tem poder para restaurar. Outros bens na sua vida. Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E a nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração aqui nessa noite. Que haja, ó Deus, consciência daquilo que precisamos ofertar no altar do Senhor. Que possamos oferecer aquilo que está roubando o nosso tempo de comunhão com o Senhor. A nossa devoção, nosso amor. Toque nos corações, que o teu Espírito que conhece os nossos corações, que ele esteja sondando cada coração aqui nessa noite. Continue ministrando, Deus, cada vida. E que saiamos desse tempo para vivermos um novo tempo de relacionamento com o Senhor, relacionamento marcado por uma fé verdadeira, sincera, de entrega total ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Ainda em espírito de oração, eu quero convidá-lo a fazer uma oração através de uma canção. E enquanto estivermos cantando, você ainda vai estar orando, refletindo a respeito da letra desta canção. E eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé para nós estarmos cantando ao Senhor. E observe que essa letra é uma entrega. É quando eu tenho disposição de me entregar. E eu faço a entrega na confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E faço a entrega na confiança do poder de Deus. Deus pode todas as coisas.
Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou lugar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti,
de afirmar através dessa canção que nós entregamos tudo. Entregar tudo significa entregar bens, entregar família, entregar tudo que somos e tudo que possuímos ao Senhor, seus talentos, a sua voz, seus pés, as suas mãos. É o momento quando nós refletimos a respeito daquilo que nós realmente consagramos ao Senhor. Aí Deus aceita. E eu preciso fazer e ter essa reflexão. O que é que eu estou entregando ao Senhor nessa noite? É tudo realmente? Senhor, mais uma vez, estamos na Tua presença. Agradecemos por essa oportunidade de lermos a Tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.